Bom, semana passada nós falamos um pouco sobre, seria o segundo rei de Judá, depois o reino dividido. O primeiro foi Roboão, o segundo foi Abias. Abias reinou apenas 3 anos. Geralmente, não é uma regra fixa, mas geralmente os reis que não andavam nos caminhos do Senhor reinavam menos tempo. Nem sempre. Houve reis que não foram fiéis e que ficaram bastante tempo, mas muitas vezes Deus julgava. Tem vários exemplos de reis que não foram fiéis ao Senhor e Deus, de alguma maneira, encurtava, Deus julgava, Deus cortava o tempo. No caso de Abias, nós não temos nenhuma dica, nenhuma ideia de como que ele morreu, que 3 anos é muito pouco tempo, não fala a idade dele, mas é muito pouco tempo para reinar e para viver. Provavelmente ele não era tão velho quando ele assumiu o trono. Então, só lembrando, Abias não tem... É uma coisa até interessante que no livro de Crônicas, nos dois livros, eles costumam caracterizar. Ah, fulano foi bom, fulano não foi bom. Reis não fala muito sobre os livros, o livro de Reis não fala muito sobre os reis de Judá, fala mais sobre os reis de Israel. Mas Crônicas, ele qualifica, né? Ele fala mais sobre os reis de Judá e ele qualifica. Abias, ele não qualifica. Quem qualifica é o livro de Reis. Então, é um pouco diferente. Porque no livro de Reis fala que Abias não, o coração dele não foi inteiro, não foi totalmente leal. Não fala quase nada a não ser de que ele brigou com Jeroboão durante todo o seu reinado. Crônicas dá uma instância, um episódio bem interessante sobre a vitória que Deus deu para Abias. E depois aqui, vamos só ver o finalzinho aqui, segundo Crônicas 13, que conta essa história dessa luta, dessa batalha com Jeroboão. No final da vitória que Deus deu, porque Abias clamou ao Senhor, ele não era um rei que andava totalmente nos caminhos do Senhor, mas nessa ocasião, ele confiou no Senhor e o Senhor deu para ele uma grande vitória. Então, a gente estava discutindo isso domingo passado, que alguns reis foram caracterizados como bons e fizeram coisas ruins. E outros reis foram caracterizados como, pelo menos, não tão bons ou até ruins e fizeram algumas coisas boas. A pergunta é a seguinte: você quer só fazer algumas coisas boas na sua vida, mas levar um histórico que você não foi bom? Porque, assim, lógico, o resumo não fala tudo. Ah, rei Asa foi bom, o coração dele foi bom o tempo todo. Estuda a história dele, tinha coisas ruins, que não deveriam ter acontecido, mas ele tem umas manchas na história. Só que o resumo que a gente pode dizer, porque a palavra de Deus é inspirada, as escrituras são inspiradas, então nós entendemos que Deus deu uma nota boa para Asa, embora ele tenha feito algumas coisas ruins, como o próprio Davi. E Deus deu uma nota ruim para Abias, embora essa história do capítulo 13 tenha sido uma história maravilhosa, que ele estava enfrentando um exército 2 vezes maior que a dele, e ele confiou no Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor deu a vitória. Eu gostaria de ter essa história de Abias no meu currículo. Eu gostaria de ter, mas eu não gostaria de ter a nota de Abias. Então, entende? É diferente, né? Então, aí no finalzinho diz o seguinte, segundo Crônicas 13 diz o seguinte, versículo 13, versículo 20, fala que Jeroboão não recobrou mais a força nos dias de Abias por causa da derrota, e depois o Senhor o feriu, ele morreu, isso é Jeroboão. Mas, versículo 21, Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres, teve 22 filhos, 16 filhas. Olha, tem umas coisas na Bíblia que a gente não tem uma explicação mais completa. Fica uma interrogação. Então, qualquer explicação minha é só uma conjetura, não é, não, né, a própria Bíblia não dá uma, vamos dizer assim, não explica isso. Então eu não tenho como dizer como que isso aconteceu, mas a minha pergunta quando eu leio esse versículo é: como é que esse cara, em 3 anos de rei, conseguiu casar com 14 mulheres, ter 22 filhos, 16 filhas, né? São 38 filhos ao todo. Então, uma das possíveis explicações é que ele começou antes dos 3 anos, né? Antes de se tornar rei, ele já tinha uma porção de mulheres. Mas aqui diz que ele se fortificou, aqui dá quase que, assim, muita coisa aconteceu depois que ele se tornou rei, porque ele ganhou essa batalha com Jeroboão, ele se tornou forte, porém, aqui mais uma vez eu deixo esse desafio, né, essa pergunta para nós. Ele ganhou uma grande batalha, isso aí é uma coisa maravilhosa, você enfrentar uma dificuldade intransponível para os homens, era impossível, mas Deus deu a ele a vitória. Então, ele teve uma experiência. Gente, nós podemos ter grande experiência na nossa vida e isso não mudar o nosso coração, porque a qualificação que Deus deu, no livro de Reis, mas Deus deu para ele, a qualificação e o coração dele não foi bom. E depois, agora nós vamos estudar a vida do filho dele, Asa, o próximo rei. E Asa chega, a primeira coisa que ele faz é tirar os ídolos dos pais dele, do pai e do avô. Mas isso significa, Abias continuou, e a Bíblia fala isso em Reis, que Abias continuou no caminho de Roboão, com idolatria, com coisas, muita coisa errada. Mas ele ganhou uma grande batalha, Abias foi. Ele teve um momento, ele brilhou, ele confiou em Deus. Ele falou com Jeroboão e defendeu Judá, Jerusalém, a descendência, a linhagem. Ele falou muitas coisas boas, ele confiou em Deus, ele clamou a Deus. Ele teve uma experiência fantástica aqui. A gente pode usar o capítulo 13 aqui de Crônicas para dar um exemplo de como você pode confiar em Deus. Está aqui como um testemunho de vitória, de fé, diante de circunstâncias impossíveis. Como eu falei, eu gostaria de ter isso no meu currículo. Mas eu não gostaria de ter a nota que Abias ganhou. Então, isso significa, não sou contra experiências, não sou contra... Lógico, isso aqui é fantástico, mas eu quero dizer, experiências não são suficientes. Amém? Deu para entender? Experiência, você pode ter uma grande experiência, você pode estar num apuro, você lembrar de Deus... Não estamos falando aqui sobre salvação, o Velho Testamento não fala sobre isso, não fala, será que Abias foi salvo, não foi salvo, esse tipo de pergunta não é respondido no Velho Testamento, não falava sobre isso. Então, nós não é nenhuma questão disso, é uma questão de pensar, Abias foi um homem que teve um momento brilhante, um momento fantástico de confiar em Deus, de Deus operar na vida dele, mas o coração dele não mudou, porque a qualificação é que ele não tinha um coração para Deus e descobrimos que ele deixou muita sujeira para o filho dele limpar. Então, ele ficou forte depois dessa batalha, ele ficou forte, ele se fortaleceu, mas como que ele se fortaleceu? Fortaleceu em Deus? Ficou mais temente a Deus, mais fervoroso a Deus? Não, ele ficou assim... construindo a vida dele, ele usou essa experiência para fortalecer a si mesmo, para se exaltar, para continuar nos caminhos dele, o coração dele não mudou. Isso é tão sério que então a gente pode pensar, a experiência que Abias teve, não só não mudou o coração dele, mas ele usou, e isso é a coisa que muita gente está fazendo hoje, sempre fez, muita gente está usando as bênçãos e a graça e os milagres de Deus para fortalecer a si mesmos. Então, é muito sério isso. Né? Abias se fortaleceu, se fortificou, mas não foi para Deus. Então, esses são os fatos da vida de Abias. Ele teve batalhas com Jeroboão, teve uma que foi muito... foi uma intervenção de Deus, foi uma bênção de Deus, mas, no geral, o coração dele não mudou, ele se fortaleceu, mas não para Deus. Ok, então, isso termina a história de Abias. Então, agora nós estamos em 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14. Como nós temos sempre falado, nós temos dois relatos. Tem um relato do livro de 1 Reis e tem um relato de 2 Crônicas. Mas como 2 Crônicas, se você depois quiser comparar, você vai ver que tem muito mais fatos. Reis conta pouquinha coisa sobre Asa, fala que ele foi bom, fala algumas coisas que nós vamos falar hoje, mas Crônicas conta com muito mais detalhes, então nós vamos ficar com a história de Crônicas para ver o livro, a vida de Asa. Asa, então, é o terceiro rei do período do Reino Dividido em Judá, terceiro rei. Quando ele começa, se você olha o seu diagrama, né, Asa aqui embaixo, Asa começa o reinado, Jeroboão ainda é rei. Porque assim, como a história vai e volta, às vezes se faz confusão. Por isso que eu acho que é bom ter o diagrama para entender que no capítulo 13, aqui de Crônicas, já falou da morte de Jeroboão. Mas na verdade Jeroboão só morreu depois, bem no começo, mas só depois que Asa começou a reinar. Então, Asa é o terceiro rei de Judá, mas ele começa a reinar quando o primeiro rei das 10 tribos de Israel ainda está no trono. Então, ele é o terceiro rei do período do reino dividido. Depois, tem várias coisas que a gente pode fazer para estudar, tem vários diagramas que são interessantes para esse reino dividido, depois a gente pode passar alguns para vocês, algumas bíblias de estudo e recursos bíblicos, às vezes tem esses diagramas, por exemplo, dessa parte histórica, né, quantos reis teve em cada reino, né, do norte e do sul, quais os profetas que profetizavam em cada período, tem várias coisas interessantes. E uma das coisas interessantes para a gente ver nessa história de Judá, é que houve vários reis, né, houve 19 reis em Judá. Desses 19 reis, né, eu preciso marcar isso porque a minha cabeça agora não está guardando mais números, né, mas alguns desses reis, bem menos da metade, foram tementes a Deus. Não sei se é 9, 7, 9, uma coisa assim. Acho que 7. Então, é uma minoria, mesmo em Judá foram menos reis tementes a Deus do que menos da metade. Né? Então, esses reis que foram tementes a Deus, quase nenhum deles, isso é um fato interessante, por isso que é bom a gente ver as coisas na sequência, porque às vezes a gente não consegue ver só lendo, né, lendo o texto. Me parece que o único rei bom que teve um filho bom, foi esse rei Asa. Quase todos, né, eu acho que quase todos os outros reis que foram bons, os filhos não foram bons. Ezequias, um dos maiores reis, o filho dele foi Manassés, um dos piores, talvez o pior. Então, isso é uma coisa que é interessante, é triste, que os reis bons não conseguiam passar para a próxima geração, uma coisa que a gente está sentindo, vendo muita gente sendo tocado por Deus na nossa geração, para falar sobre isso, como passar para a próxima geração, porque Deus dá muita importância a isso. O plano de Deus, em nenhuma parte da história da Bíblia, e hoje não é exceção, o plano de Deus não se completa numa geração, não se completa. E Deus, às vezes, tem que começar do zero. Lógico que não é do zero, porque sempre Ele está construindo em cima do que Ele já fez. Mas, em relação à geração, desses reis de Judá, depois nós vamos mostrar, por exemplo, Asa. Asa foi filho e neto de reis que não foram tementes a Deus. Não foram retos diante de Deus. E a gente até pergunta, poxa Deus, mas como é que conseguiu? Não só, lembra que eu falei domingo passado? Não só o pai, Abias, não era um homem íntegro diante de Deus, Mas Asa tinha um outro agravante negativo na criação, na influência dele. A avó dele se chamava, né, esposa de Roboão, a avó dele, Maaca, filha de, ou neta de Absalão, ela era uma rainha-mãe, ela era esposa de Roboão, mas durante o tempo de Abias ela continuou exercendo influência. Quando Asa, que é o neto de Roboão, assume o trono, tem uma mulher que exerce uma grande influência. Exerce sobre a nação, obviamente, deve ter exercido sobre ele também. Mas de alguma maneira essa influência não pegou nele. Então, e isso nós temos outros exemplos, nós vamos ver várias vezes na história, dessa história do reino dividido, tem uma mulher, uma outra que é mais famosa, né, a Thalia, ela chegou ao ponto de matar todos os descendentes dela, netos dela, ela matou todos os descendentes reais, uma das estratégias do inimigo para tentar acabar com a descendente de Davi, que Deus tinha prometido, que viria o Messias. Então, várias mulheres exerciam influência, algumas conseguiam manter o descendente no caminho ruim, e outras não, Deus intervinha de alguma maneira e a pessoa se levantava. Mas imagine só, quanto seria melhor se os pais conseguissem passar para a próxima geração, não passar uma coisa mecânica. O grande problema de passar para a próxima geração é a seguinte: a primeira geração, a geração que teve encontro com Deus, revelação de Deus, andou com Deus, Deus faz aliança com aquela pessoa, aí ele tem uma experiência com Deus, então ele vive com Deus, para ele é uma coisa viva, mas ele passa para os filhos como uma coisa obrigatória, como uma coisa mecânica, como assim, isso aqui é o que você tem que fazer. E ele não percebe, os pais muitas vezes não percebem, que os filhos vão na igreja, leem a Bíblia, fazem tudo certinho, mas não tem nada no coração. Então eles não andam nos caminhos de Deus. O dia que eles levantam voo sozinhos, eles não vão na direção certa, porque mesmo que eles tenham ouvido muita coisa, eles não tinham no coração. E como é que fica aquela palavra de Provérbios, que se você treinar o filho nos caminhos do Senhor quando é pequeno, quando ele se torna velho, ele não se aparta? Como é que fica isso? Fica assim, que os pais treinam de uma maneira superficial. Na verdade, nunca tinha. Se tivesse treinado realmente no sentido de incentivar, os pais podem fazer só uma certa parte do trabalho. Eles podem ensinar, eles podem incentivar. E Deus promete que se os pais fizerem isso, Ele entrará com a parte dele, que é estabelecer contato direto com o filho. Porque Deus não tem netos. Então os pais, é uma contradição, estou falando, tem que passar para a próxima geração. Mas Deus não tem netos. E alguns que são criados pelos pais, que são ensinados pelos pais, não seguem nos caminhos dos pais. Como que é isso? Então, não tem uma fórmula, não tem um jeito de explicar a não ser isso. Os pais precisam se preocupar desde cedo com a pergunta: meu filho, meus filhos estão tendo experiência com Deus ou estão simplesmente obedecendo exteriormente? Porque se for só exterior, a promessa de Deus, lá em Provérbios, que o filho não vai se apartar, não vai valer. Porque eles não entenderam, eles não pegaram, não foram realmente treinados no caminho do Senhor. Então, isso é só um parênteses, mas é uma coisa importante para a gente observar. Deus interessa e muito na próxima geração, mas não no sentido, sim, de simplesmente ter, está tudo certo, meus filhos andam na linha, meus filhos não fazem nada de errado, mas meus filhos têm paixão por Jesus? Percebe a diferença? Os filhos, enquanto são pequenos, e às vezes até uma certa idade, eles até fazem tudo certinho. Eles fazem. Mas não tem paixão, não tem nada aqui dentro. Não vai acontecer nada. Deus é misericordioso, tem histórias, tem Deus, né, faz muita coisa, a gente não pode nem generalizar muito. Mas Se não tiver uma experiência pessoal, os pais não fizeram o seu trabalho. Né? Ah, como que eu posso obrigar meu filho a ter experiência com Deus? Isso faz parte da promessa de Deus. Se os pais estão preocupados, se os pais estão buscando, se os pais não estão satisfeitos quando o filho só cumpre a obrigação, se os pais buscam, eu sou fruto disso, eu posso falar, né? Eu, quantas vezes no nosso culto doméstico, meu pai parava tudo e falava assim, tem que fazer alguma coisa, está todo mundo frio, ninguém está buscando a Deus, está todo mundo ali em volta da mesa, estudando a Bíblia junto, meu pai não estava satisfeito, meu pai parava tudo, a gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, ele tinha essa preocupação constante, não adianta estar aqui sabendo um monte de coisa, tem que conhecer a Deus, tem que buscar a Deus. Então, aí o resto é com Deus realmente. Ele podia ter feito isso por 20 anos e não adiantar nada se Deus não operasse diretamente. Tem que ter realmente uma experiência pessoal. Davi, que não foi um bom exemplo de pai, mas no último, no caso de Salomão, né, que veio bem depois, nós temos as exortações, principalmente em 1 Crônicas, que Davi fala assim, Salomão, conheça o Deus de teu pai. Conheça o Deus de teu pai. Davi, infelizmente, não fez isso com os outros filhos, mas com Salomão ele fez e... realmente houve um resultado. Bom, então vamos lá. Asa, capítulo 14, 2 Crônicas 14, versículo 1. Descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, houve paz na terra durante 10 anos. Olha, Asa é um dos reis que governa por mais tempo. Até passou, né, os primeiros 3 reis do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, todos reinaram por 40 anos. Asa reinou um pouquinho mais, 41 anos. Então ele teve um reinado longo. Mas os primeiros 10 anos, ele teve paz. Versículo 2. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Eu só vou ler aqui. Capítulo, só quero completar a qualificação de Asa. Capítulo 15, porque aqui nós acabamos de ler. Asa fez o que era bom, reto aos olhos do Senhor. No capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte: embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Então, esse é o contraste com Abias, o pai dele. Abias fez coisas boas, mas o coração dele não era íntegro. Asa, nós vamos ver algumas coisas ruins, alguns erros, mas a Bíblia diz que ele foi, o coração dele foi perfeito. Então, gente, olha, isso é perigoso a gente falar sobre isso, é difícil a gente explicar isso. Se eu falar com você, é possível ter o coração perfeito e cometer alguns pecados, o nosso coração, que é muito enganoso, vai dizer assim, ah, tá bom, então Deus, ó, o senhor sabe, né, eu tenho umas fraquezas, tenho umas coisas na minha vida, assim, tal, mas meu coração é perfeito. Não, isso aí, não cabe a você falar isso, só de você pensar isso, já é um problema de coração, né? Então, e quem pode avaliar nosso coração não somos nós mesmos. Então, o coração não fala isso. O coração reto, íntegro, não fala, tá bom, né? Eu tenho direito, como é que é o negócio? Estou tentando achar uma ideia assim, né? Tem certos empregos, né, que você tem direito a faltar tantas vezes por ano sem, né? Você tem abono, né? Você pode faltar tantos dias, né? Então, só Deus, eu tenho direito de faltar, ou seja, eu tenho direito de cometer uns erros, de dar uns deslizes, porque eu tenho uns abonos, né, Deus? Eu tenho um, né? Dá para eu passar. Isso é um coração ruim. Só de tentar fazer essa brecha para si mesmo é um coração ruim. Vamos só guardando isso aqui, vamos ver o que Reis fala. Primeiro Reis. 1 Reis 15, versículo 11. Se você quiser só anotar, só para comparar essas qualificações do rei Asa. Então, em Crônicas fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, fala que o coração dele foi perfeito. O que é perfeito? A palavra perfeito significa íntegro, não é um coração dividido, não é um coração que fala assim, quero servir o Senhor, mas eu quero deixar umas margens para outras coisas na minha vida, entendeu? Perfeito é isso. E Reis fala o seguinte, 1 Reis 15, 11, fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Então nós temos três coisas que vão se complementando, né? Ele fez o que era reto, ele tinha um coração perfeito todos os dias, e ele agiu, ele foi reto como Davi seu pai, que é sempre o referencial, né? O rei que é o padrão para todos os reis que vêm depois, é Davi, assim como Jeroboão, de todos os reis que não serviram ao Senhor. Então, essa é, voltando para Crônicas, essa é a qualificação que nós temos do rei Asa. O coração, só uma observação então sobre isso. Como é possível ter um coração perfeito e cometer coisas ruins? Então, primeira coisa, você não pode dar essa margem para você. Não existe isso. Por outro lado, existe perdão. E esses erros são registrados na vida de servos de Deus para que a gente entenda que Deus não está nos rejeitando por causa de falhas na nossa vida passada, ou até coisas hoje que a gente sabe que estão, que Deus precisa purificar. Então, é difícil a gente entender isso com a mente natural. A gente tem muita tendência ou de se desculpar, achar que Deus, tudo é pela graça, a gente ouve tanto sobre a graça que você acha que Deus vai ignorando tudo, que Deus vai deixando tudo, isso é errado. Mesmo na nova aliança, isso é errado. Deus não está fazendo vistas grossas, Deus não está ignorando, Deus está olhando muito para o coração. E por outro lado, nós temos a tendência de nós mesmos desqualificar. Bom, eu vou continuar servindo a Deus e buscando a misericórdia de Deus, mas acho que Deus não pode me usar porque eu já queimei minhas oportunidades, Deus acho que não vai mais assim me aceitar. Então isso é outra coisa que não é para a gente julgar. Não somos nós que fazemos esse julgamento. Deus está olhando para o coração, Deus pode estar treinando, preparando sua vida. Então nós precisamos estar abertos para, e sempre tem esperança, sempre tem arrependimento. Né? Isso a nova aliança é muito forte, né? Que existe arrependimento, existe possibilidade de Deus purificar nosso coração, até com pessoas que fizeram coisas muito piores. Deus está pronto para perdoar. Mas como é possível que alguém que, como Asa, que tem o coração certo diante de Deus, mas tenha cometido alguns erros, né? Então, uma das coisas que eu acho que ajuda a gente a entender essa diferença, como é que Deus vê o pecado? A gente sempre está falando sobre isso. Davi cometeu pecados piores que Saul, mas como é que Deus não aceitou Saul e Davi é considerado, apesar dos pecados, um homem segundo o coração de Deus? Então, tem essas coisas que são para a gente pensar, são para a gente analisar, não para nos desculpar, mas uma das coisas que eu acho que ajuda a gente a pensar sobre o coração é: qual o objetivo? O coração tem a ver com a direção da sua vida. O coração, né, nós usamos o coração de uma maneira figurada, né? O coração é o leme que vai dirigindo sua vida. A direção. Não, então, tem pessoas que fazem tanta coisa boa, até doam valores altos para a obra de Deus, fazem coisas tremendas, dão tempo, mas a vida deles não está direcionada. Então, o coração tem muito a ver com o foco da vida. Qual é o principal foco da sua vida? O reino de Deus, a causa de Deus é 10%, 15%, 50%. Não, mas eu estou num ponto que assim, 50% da atenção da minha vida é para Deus. Isso não serve. Deus quer 100%. É o coração. É o coração. Então, é difícil a gente falar sobre isso, aplicar. Só Deus pode, assim, a gente quer olhar muito para evidências. Ah, porque tem pessoas que passam horas. Ah, porque eu dei isso. Ah, porque não sei o quê. É, assim, não são as evidências em si, mas são as coisas que vêm da direção do coração. Então vamos ver, o que Asa fez logo no início do seu reinado? Versículo 3. Então ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus e seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos, os altares do incenso, e o reino esteve em paz sobre ele. Então, esse é o começo. Então, o que eu queria mostrar é o seguinte. Dos 19 reis de Israel, de Judá, nem todos foram, menos da metade, foram fiéis a Deus. Então, nós temos aqui um padrão que é meio parecido com o livro de Juízes. Lembra Juízes? É um ciclo, né? Um período servindo a Deus, Deus abençoa, mas quando tudo fica bem, as pessoas se esquecem de Deus, se afastam, as coisas vão piorando. Então, passa por um ciclo, ou um círculo, que você pode imaginar, ou outra maneira de você assim, tipo, visualizar isso, uma linha que sobe e desce, né? Montanhas e vales, né? Então tem uma porção de altos quando servia a Deus, depois baixa, depois alto, depois baixa. Esses altos, né, no livro de Juízes você pode chamar isso, mas normalmente quando as pessoas têm, nós chamamos na história da igreja de avivamentos. Avivamentos são períodos em que Deus se torna presente, é que as coisas mudam. A igreja está tão distante, está numa baixa terrível, está longe de Deus, muita coisa errada, muita idolatria, muita coisa errada, Deus não está presente, aí alguma coisa começa a acontecer e acontece um avivamento. Então, isso é um grande estudo, muitas pessoas têm se interessado por isso. Nós temos aquela publicação, O Arauto da Sua Vinda, que tem essa finalidade de chamar as pessoas para avivamento. E quando a gente olha na Bíblia, a gente tem esse período do reino dividido em que acontecia isso. Então, esse momento aqui, começando essa parte de Asa, mas vai pegar um pico maior no capítulo 15. No capítulo 15 vem um profeta e a coisa vai ficar mais forte ainda. Então, avivamento é quando as pessoas, o povo de Deus, não é assim, nos avivamentos da igreja, refletia muito em conversões do mundo, mas o avivamento vem primeiro para a igreja que está distante, a igreja que está afastada de Deus. Então, no avivamento, Deus visita, Deus volta para a igreja. Mas por que que Deus volta? Por que que Deus vem de vez em quando só? Por que que passa anos e anos sem Deus visitar a igreja? Porque as pessoas, nós, a igreja, estamos distantes de Deus. Até vou pular na frente um pouquinho só para pegar isso. No capítulo 15, versículo 2, fala o seguinte, que é um profeta que vai falar com Asa. No versículo 2 fala assim, ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando? Quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Então isso aqui é uma explicação da história. Quando o povo de Deus busca, Deus vem. Quando o povo de Deus não busca, Deus se afasta. Isso é a história. Então, depois a gente até pode fazer, não sei exatamente como nós vamos fazer as aulas futuras, mas Seria uma coisa interessante, talvez mais no final, a gente fazer um comparativo de todos os avivamentos em Judá. Então, o primeiro, esse aqui, eu não pus nem como ponto, mas vocês podem marcar em algum lugar aí, que esse é, na verdade, vai ser a próxima folha que vai falar mais sobre o avivamento. Mas esse é o primeiro avivamento do período do reino dividido. Esse é o primeiro avivamento no reinado de Asa. E só comentando, assim, só um parênteses também, Charles Finney, né, que era um dos grandes avivalistas na história, Deus usou muito para avivar a igreja, ele adotou uma posição teológica que muita gente discorda, né, ele até é meio polêmico, porque ele ensinava o seguinte: você, falando mais em termos, até individualmente, mas principalmente como igreja, né? Você ou vocês ou a igreja pode ter um avivamento quando quiser. Porque normalmente a gente imagina o avivamento como uma intervenção de Deus. E às vezes a gente ora e ora e busca e parece que Deus não vem. Então a gente coloca um fator soberano de Deus e que a gente não sabe, né? A gente ora, mas Deus... Agora, Charles Finney, ele defendia esse ponto meio polêmico de que você pode ter um avivamento na hora que você quiser. Tem gente hoje que segue essa linha e coloca assim: a igreja vai ter um avivamento, nós vamos agendar um avivamento para o mês de maio. Então, né, no mês de maio vai ter uma... Né, eu não sei se vocês já viram essa expressão, mas muitas igrejas fazem isso. Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Então, vai ter um avivamento aqui porque vem o pregador e vai ter um avivamento, etc, etc, né? E aí tem umas reuniões animadas, mas quando você compara com o avivamento mesmo, não é. Então, tem um fator da intervenção de Deus, mas... É esse princípio que Finney defendia é um princípio bíblico. Se você buscar, ele será encontrado. Se você buscar, se nós buscarmos ao Senhor, Deus será encontrado. Mas por que eu oro e Deus não vem? Ah, tem atitude de buscar a Deus e tem atitude de buscar a Deus. São diferentes. Aí que entra a soberania de Deus. Você fala com o pecador... É só você se arrepender que você vai se converter, você vai nascer de novo. É, mas o problema é, arrependimento verdadeiro, ainda não achei o botão no coração para saber apertar. Agora, a palavra ajuda, a oração ajuda, faz parte? Faz. E quanto mais nós dispusermos o nosso coração, claro que Deus vai atender. Então sempre tem esse mistério, essa mistura, que a gente não sabe fazer direito, mas que da nossa parte, se nós atendermos, se nós ouvirmos a voz de Deus, em qualquer momento, gente, numa aula como essas, você estudando sozinho, numa pregação, em qualquer momento, a palavra de Deus pode alcançar o nosso coração de tal modo que a gente consiga se arrepender, que a gente consiga buscar a Deus do jeito que tem que buscar. Seja sincero, a gente não busca Deus, a gente busca um pouquinho. Mas busca, faz isso mesmo, continue buscando um pouquinho e pedindo a Deus para aumentar a sede, para aumentar a busca. Ele pode ter que mandar umas circunstâncias meio graves para você sentir mais vontade de buscar a Deus, né? Infelizmente, Deus tem que usar essa... Deus usa duas coisas, pelo menos, para trazer arrependimento. O toque da palavra do Espírito Santo e circunstâncias angustiantes, né? Circunstâncias difíceis, né? Então, se você falar: Deus, é só o Senhor falar, eu vou ser sensível para o Senhor. Quer dizer, não é tão simples assim. Mas procure. Né? Eu lembro muito da ilustração que o autor da Patrola, né, fala, ele diz que quando Deus disciplina, ele quer que a gente faça que nem um cachorro, né? Quando você ameaça, né? Não são todos os cachorros, infelizmente, que fazem isso, mas alguns, né? É só levantar o jornalzinho assim, que ele já vira de barriga e fica todo humilde, né? Todo quebrantado, né? Então ele fala assim: quando Deus só levanta a voz um pouquinho, a gente tem que fazer desse jeito. Deus, Deus, pô, muda, Deus, o que, que eu tenho que mudar? Porque se você endurecer, se você falar assim, ah, não vou, né, isso aí, né, não me afetou em nada, eu, né, continuo normal, Deus vai ter que aumentar a dose, né? Então ele vai aumentando a dose e é pior, né? Então, se Deus tiver que realmente disciplinar para a gente chegar nesse ponto, então é melhor que a gente já faça, vira de barriga, põe as patinhas para cima e fala assim: Deus, o que o senhor quiser, eu me rendo, eu estou pronto para qualquer coisa. Então, essa é a maneira que Deus age para que a gente comece a buscar o Senhor. Voltando para o capítulo 14. Então, a primeira coisa, eu só quero tirar algumas conclusões rapidinho aqui. Antes, o avivamento mesmo vai chegar no capítulo 15. No capítulo 14, Asa começa... Antes de ter, vamos dizer assim, ele não esperou fazer um longo trabalho de conscientização, de cursos, de treinamento, ele não esperou, ele começou a fazer uma coisa prática. Primeira coisa, não é suficiente, tem que alcançar o coração, mas a primeira coisa, e isso é uma coisa que hoje as coisas são mais espirituais. Então, hoje, nós não temos nas nossas igrejas, nas nossas casas, de maneira geral, nós não temos essas coisas exteriores. Eu não tenho, não sei se você tem, mas na minha casa não tem um altar, não tem um azerá, não tem, né, uma coluna, não tem essas coisas, nem outras coisas parecidas ou correspondentes. Não tem muita coisa exterior que você possa identificar, que você... Então, mas a minha pergunta, e esse aqui faz parte daquilo que eu sempre falo, a gente não tem, eu não tenho, mas acho que é saudável a gente entender que quando nós lemos um texto como esse, a gente não pode ser muito rápido para dizer, naquele tempo era idolatria, altar, não sei o quê, ele cita várias coisas aqui, né? O altar, os altos, as colunas... Os postes ídolos, né, que é azerá, né, que eu falei um pouco sobre isso umas semanas atrás. Então tem uma série de coisas que eram visíveis e que ele foi tomando uma atitude prática e uma coisa que não seria popular, porque o povo gostava disso. Você pode notar na história que era tirar, depois se não continuasse buscando a Deus, aquilo voltava que nem tiririca, aquilo volta assim de uma rapidez. É só você descuidar que aquela raiz brota de novo. Então, assim, uma das coisas que eu estou buscando entendimento quando a gente fazendo esse estudo e continuamente, assim, uma coisa que eu estou buscando é entender... Hoje, o que é isso? Porque a Bíblia fala, muitas vezes no Velho Testamento, várias vezes, principalmente nos profetas, mas durante esses livros históricos e tal, ele vai sempre falando, a ira de Deus, o ardor, tem uns textos que não fala, não basta falar ira, tem que falar o ardor da ira. Assim, Deus tinha uma ira muito grande. Deus, tanto é que às vezes assim a gente fica pensando, não, na nova aliança Deus se acalmou, Deus viu o sangue de Jesus, Deus não fica assim tão bravo como antigamente. Não é verdade. Tem as mesmas coisas que faziam Deus ficar irado no Velho Testamento, fazem Deus ficar irado hoje. Então a nossa tarefa, minha, sua, é descobrir o que faz Deus ficar irado. Porque não vale a pena deixar Deus ficar irado. Não vale a pena. E Deus não fica irado só com o mundo. Aliás, na história da Bíblia, Deus fica muito mais vezes irado com o seu povo do que com o mundo. Vai chegar o dia que Deus vai julgar todo mundo. Mas agora Deus fica muito mais irado com a gente, com a igreja, do que com o mundo. Porque nós é que devíamos estar manifestando a natureza de Deus ao mundo e não estamos. Então, vamos só pegar aqui, Êxodo 34. Eu só queria que vocês vissem como nós já mostramos isso, mas eu preciso mostrar isso de novo. E eu tenho falado isso, deixa eu explicar isso, deixa eu preparar vocês. Se vocês acham que vai começar a repetir muito, né, vocês podem pular umas aulas, vai repetir muito, porque a Bíblia repete muito. Eu não tenho como fazer esse estudo do reino dividido em que vai ter esses ciclos, e sobe e desce, a história vai ser mais ou menos a mesma. E Deus poderia ter falado, teve 19 reis, só 7 que foram bons, e assim, às vezes a Bíblia dá umas resumidas, mas com isso a Bíblia não resumiu. A Bíblia conta a história de cada um, e cada vez que vinha essas mesmas coisas, altares, colunas, postes ídolos, altar de incenso, ele vai citando essas coisas cada vez. Então, a gente pode ler esses textos pensando, poxa, mas que povo duro do Velho Testamento, como eles gostavam de uma idolatria. E Deus é tão bom, como é que você troca um Deus vivo, um Deus bom, por um ídolo que não faz nada? Não é isso que a gente costuma pensar isso? Gente, mas que povo mais idiota, Deus se revelava, Deus fazia as coisas e eles abandonavam esse Deus vivo e queriam se apegar ao ídolo, e o ídolo não faz nada. Aí a gente pensa, mas poxa, eu acho que a natureza humana é a mesma, né? A gente deve ter algum problema hoje que corresponde àquilo lá. Percebe onde eu quero chegar? Aí nós, os evangélicos, nós pensamos, ele deve estar falando dos católicos, né? É idolatria, essas coisas aí, ou então de algumas religiões pagãs, ou, sabe, a gente deve estar falando, aí a gente não pega o impacto da palavra. A palavra é para nós. Não faça isso, não leia a Bíblia pensando, isso é o povo do Velho Testamento que era assim. Ou isso são os católicos que são assim, ou isso está falando de uma idolatria exterior, eu não tenho mais isso na minha vida. Se você ler dessa forma, você perde o impacto da palavra. Mas Deus lutou durante séculos com o povo falando, não faça isso, não faça isso. Deus avisou antes, Êxodo 34, olha aqui. Êxodo 34, Deus avisou antes de entrar na terra prometida, antes de chegar lá, olha o que ele fala. Esse aqui é um dos lugares, mas tem um monte de lugares que ele fala a mesma coisa. Êxodo 34, logo depois que eles fizeram aquele bezerro de ouro, Deus falando com Moisés, ele fala assim, vamos começar no versículo 11, 34, 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Porque já tinha acontecido aquela história, Deus falou, não vou com vocês, Moisés falou assim, não, se o senhor não for conosco, não irei, né? Mas eu vou mandar o anjo, não serve o anjo, quero que o senhor vá. Então já tinha acontecido tudo isso, aí Deus atendeu a intercessão de Moisés, falou, não, então eu vou. Versículo 11, agora ele fala, guarda o que eu estou te ordenando, eu vou lançar fora diante de ti as nações. Quais são as nações? Amorreus, cananeus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus. Não sei se Deus sabia que em português tudo ia terminar com eu, né? Porque logicamente não tem nada a ver com a língua original, né? A língua original, esse final não quer dizer eu, mas para nós até é interessante, porque tudo termina com eu, então a gente já faz uma aplicação aí. Mas ele diz o seguinte, versículo 12, guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Versículo 13, mas os seus altares derrubareis, as suas colunas quebrareis, e os seus postes ídolos cortareis. Eu quero que vocês prestem atenção, que agora nós temos o povo de Deus no deserto, saiu do Egito, eles estão no deserto, eles não têm nada disso. Eles não têm altar, não têm azerá, não têm coluna, não tem nada disso. Mas eles vão para a terra prometida, onde tem um monte de nações divididos, né? não era um povo só, não era uma nação unida, era tudo dividido nesses tribos, nesses povos aí. Mas ele falou: olha, vocês vão tomar cuidado, porque quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar uma coisa, um culto, uma maneira de proceder. E tem um lugar em Deuteronômio, até acabei não pegando esse texto, mas tem um lugar lá que ele fala assim: olha, eu nem estou levando vocês para lá tanto por causa de vocês. Eu estou levando vocês para lá porque as nações que estão lá estão enchendo o cálice da minha ira. Lembra da palavra ira? Tem uma coisa que esse povo está fazendo lá que me deixou muito irado. Então eu vou levar vocês para lá, mas vocês tomem cuidado para não fazer iguais a eles, porque eles estão fazendo isso, a minha ira está transbordando, eu vou usar vocês para expulsar as nações de lá, mas vocês não façam igual. Agora comparem isso aqui com o que Asa fez. Asa, quando se tornou rei, ele fez exatamente isso. Ele está tirando altares, colunas, postes ídolos, tudo isso ele está tirando. Mas espera aí, então ele está pegando essas nações estrangeiras, ele está limpando? Não, ele não está, isso aí já aconteceu no tempo de Josué, os juízes e tal, isso já passou, tem descendentes, né? Tem influências, mas quando Asa e todos os outros reis que, né, foram usados para trazer avivamento, quando eles começaram a fazer a limpeza, eles estão limpando exatamente o que Deus falou: vocês não peguem desses outros povos, porque se pegar, a ira que eu tenho contra eles vai virar contra vocês. E quando Asa se torna rei, ele tem no povo de Deus, o povo de Deus está fazendo tudo que as outras nações faziam. Todos esses altares e colunas e coisas assim que eu fico pensando, deve ter muita coisa escondida nessas figuras para a gente entender. Você não gostaria de saber o que faz Deus ficar irado? Você não gostaria de saber o que é que está azedando o nosso relacionamento com Deus? Por que Deus não se manifesta na igreja? Por que Deus deixa a igreja ficar derrotada? Porque é isso que acontecia no Velho Testamento. Quando Deus não estava com o povo, ele deixava os inimigos tomar conta, ele não se manifestava, se ausentava. Então tinha tudo isso acontecendo. Todas as coisas que não eram para eles trazerem dos outros povos, o povo de Israel pegou, eles adotaram tudo isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: arrependimento é uma coisa do coração, não é só exterior não. Mas a primeira coisa que Asa fez e que nós precisamos fazer individualmente e como igreja, nós precisamos identificar aonde estão os nossos altares, onde estão os nossos postes ídolos, aonde estão, o que são, porque não são tão fáceis de reconhecer, mas precisamos entender aonde essas coisas estão. E Asa fez uma coisa prática, então eu queria colocar isso, é o primeiro ponto aqui da letra B, né? Limpeza de idolatria e impurezas. Tem um momento, tem dois aspectos, isso na Nova Aliança hoje também. Tem dois aspectos de arrependimento, eu não posso dizer sempre que um vem antes do outro. Pode ser que, né, logicamente, Deus muitas vezes move no coração primeiro, mas o que eu quero dizer é que as duas coisas têm que acontecer. Tem que haver, primeiro, não na ordem, né, mas primeira coisa que precisa ter, uma das duas coisas que precisa ter, é realmente atitude de coração. Deus precisa reconquistar o nosso coração. Essa idolatria, essa impureza que tinha no povo de Deus, ele não está falando, isso não tem aplicação para as pessoas que não são convertidas, as pessoas do mundo. Eles fazem também, esses altares, essas coisas assim, vêm do mundo. Na verdade, nós, como igreja, nós trouxemos as coisas do mundo. Nós fizemos o que ele falou que não era para fazer. Não faça aliança, não copie, não imite, não faça igual. E nós fizemos exatamente isso. Nós estamos servindo a Deus, nós temos o nosso culto a Deus, mas dentro da casa de Deus, ao lado do altar, isso nós vamos ver aqui que acontecia isso, ao lado do altar de Deus, nós levantamos postes ídolos. É uma abominação. Você fala, mas o que que é? O que que é? O que que é esse poste ídolo? Como é que a gente faz para tirar? Então, essa é a busca. Eu já fiz, nós fizemos uma vez, isso que eu falo assim, nós vamos ter que repetir isso muitas vezes. Qual foi o pecado de Jeroboão? Começou uma religião para controlar as pessoas, para impedir que elas fossem para Jerusalém. Lembra disso? Né? Mais ou menos. Mas, gente, não se limite a isso. Eu acho que, né, quando eu leio, quando você lê a Bíblia, a gente não pode falar assim, ah, Jeroboão, ah, já sei. Na escola dominical eu aprendi que, né, já sei interpretar. Não, a gente tem que buscar. Primeiro porque você pode caracterizar, colocar um rótulo, e isso não te fala, não te mostra o espírito. Então nós temos que achar a essência. Eu estou querendo incentivar, eu estou buscando, eu não estou dizendo que eu sei, até onde eu consegui entender, eu penso que o pecado de Jeroboão é esse, mas eu não posso, acho que tem muita coisa para a gente descobrir. Mas o pecado de Jeroboão, ele controlava as pessoas, queria impedir as pessoas de ir para Jerusalém. Qual que é o pecado de Roboão? Que aqui nós estamos vendo aqui as descendências de Roboão. Qual que é o pecado de Roboão? Que, na verdade, acabou acontecendo nos dois reinos. Qual que é o pecado de Roboão? Esse negócio de altar, de poste ídolo, de coluna, essa idolatria. Qual que é o pecado? Então, eu fui ao Novo Testamento para entender. O Novo Testamento é a chave. O que que Deus cita no Novo Testamento? Nós já fizemos esse estudo. Aí não fica olhando para mim como se estivesse falando uma coisa nova. O que Deus fala no Novo Testamento? O que é o tema? Porque o que eu estou querendo entender, no Velho Testamento você encontra idolatria, Deus irado, idolatria, está sempre falando sobre isso. Então no Novo Testamento eu preciso descobrir o que é que faz Deus ficar irado, contra o quê? O que Deus está sempre atacando no Novo Testamento, mostrando, esse é o problema, não faça igual, não siga o exemplo dos outros povos. Lembra que nós estudamos isso? Sensualidade, materialismo, é isso que você encontra nas palavras de Jesus. Você encontra continuamente, vamos lá, Mateus 6, vocês conhecem esse texto? Só para a gente pegar assim, uma abertura, uma janelinha, alguma coisa que nos dê a luz. Deus é contra o materialismo. Tem uma coisa que é uma raiz perniciosa, é um vírus, é uma coisa que brota de novo. Você mexe, você tenta cortar, você tenta arrancar, ele brota de novo. O que é que está dentro do coração da igreja, dentro das nossas vidas? O que que nós estamos fazendo igualzinho o mundo? O que que nós estamos fazendo que é igual, que faz a gente seguir um outro caminho que Deus fala assim, eu não admito. Acabei parando lá em Êxodo 34, né, onde falei sobre os altares, era para ter continuado mais um versículo, só lembrando, não precisa voltar lá. Mas Êxodo 34, quando ele fala, eu vou expulsar as nações, vocês vão chegar lá, vocês vão quebrar os altares, né, paramos no versículo 13. No versículo 14, Deus usa pela primeira vez, depois ele repete muito, mas ele usa pela primeira vez, ele fala, porque o meu nome é ciumento, zeloso, né? Fala na nossa tradução português, né? Meu nome é ciúme, porque se vocês mexerem com essas coisas, eu vou ficar muito enciumado. Em Josué, no último capítulo de Josué, Josué 24, tem, né, toda a história, como eles entraram na Terra Prometida e tal. Aí Josué fica velho, ele faz uma aliança com as pessoas e tem aquele versículo famoso, que acho que todo mundo conhece, né? Vocês vão decidir quem que vocês vão seguir. Nós, né, Deus fez muitas coisas boas, eu estou perto de partir. Vocês têm que decidir quem que vocês vão servir. Porque eu e a minha casa, lembra desse texto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo fala assim, não, nós vamos servir ao Senhor. E eles fazem até um pequeno discurso ali, né, em Josué 24. Ah, porque Deus foi muito bom para nós, Ele nos trouxe a essa terra, expulsou as nações. Não, nós vamos servir, nós também vamos servir ao Senhor. Aí Josué faz uma coisa interessante, porque hoje, né, os líderes, se o povo fala um pouquinho, ah, vem aqui para frente, todo mundo que quer dedicar a vida para Deus, aí todo mundo fica, nossa, quanta gente veio, dedicou a vida. Todo mundo falou, Josué devia ter ficado super contente. Ele fala um negócio contrário. Ele fala com eles assim, não, vocês não dão conta, vocês não vão conseguir servir ao Senhor, porque Ele é ciumento. Quando vocês seguirem outros deuses, Ele vai ficar muito bravo. E depois de fazer todo esse bem para vocês, Ele vai fazer mal. Olha lá, tá em Josué 24. Ele falando, Deus vai fazer mal para vocês. Vocês não conseguem servir esse Deus ciumento. Gente, é muito sério isso. Depois eles falam, não, nós vamos servir. Mas eu queria mostrar essa situação. Deus é ciumento. E olha o que Jesus fala. Mateus, agora vamos ler em Mateus 6. Ele fala no versículo 19 sobre não juntar tesouros na terra. Eu quero só que vocês vejam o contexto. Do versículo 19 até o final do capítulo 6, Mateus 6, ele está falando sobre coisas materiais. Não ajunteis tesouros aqui na terra, ele vai falando tal. Fala sobre a lâmpada no versículo 22. E aí no versículo 24 ele diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. O que, que é isso aí? É ciúme. Isso aqui é ciúme. O que, que é ciúme? Você gosta de mim? Não olha para aquela outra lá não. Não tem jeito, você me quer, é só eu. Deus está falando isso conosco. Não adianta, você não pode ter dois senhores. Ou você vai amar a um, daí você não vai gostar do outro, ou você vai se apegar a esse outro, você não vai querer aquele. Não tem jeito, mas gente, nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos tentando ficar com os dois. Há muito tempo, mesmo isso não resolvia, mas antigamente a igreja evangélica falava muito, não adianta vocês buscarem coisa aqui na terra, todo mundo tem que ir para o céu. Mas faz alguns anos, algumas décadas, que a mensagem mudou, não, vocês devem buscar prosperidade aqui na terra e no céu também. Não é isso que nós estamos falando? Você pode ter a bênção de Deus. É muito complicado, lógico que eu não estou querendo simplificar. Deus não exige que todo mundo fique pobre, miserável, não é isso aí. Mas tem uma coisa do coração, e isso Jesus, quando ele falou sobre dois senhores, ele estava falando sobre quê? O que ele estava falando? Versículo 24. Como é que ele termina? Ou há de odiar um, amar outro, tal. E como é que ele termina? Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí ele continua falando nesse capítulo, que vocês conhecem bem. Você pode pensar, não, mas Jesus está falando aqui sobre as pessoas que são muito ricas. Igual aquele jovem rico que Jesus falou, como é difícil o rico ser salvo. Tal. Mas nesse contexto aqui, você vai notar que quando Jesus falou, não, vocês não podem servir a dois senhores, leia o contexto que ele não está falando sobre quem quer ficar rico. Ele está falando sobre as coisas mais básicas. Como é que continua? Não andeis ansiosos, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Ele não está falando sobre casa na praia, ele não está falando sobre o segundo carro, ele não está falando sobre essas coisas supérfluas. Ele está falando, quando ele fala, não, vocês não podem servir a dois senhores, ele está falando sobre coisas básicas da vida. Ele está falando sobre a coisa mais essencial, que é comer e vestir e ter um abrigo. Então Deus não quer isso. Eu estou dizendo assim, ele está atacando uma raiz que vai muito além. Quando Deus fala sobre idolatria, a gente empurra isso para os católicos. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa que Deus está falando sobre os ricos. Deus não estava falando sobre rico. Ele estava falando sobre a gente. A raiz de servir a dois senhores é muito mais profundo. Eu não estou dando solução, porque eu estava lendo isso aqui hoje de manhã e estava pensando, meu Deus, como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu entendo o que, que o Senhor está falando comigo? Não é simples. O que eu quero dizer para vocês, não existe, Jesus não deixou um padrão. Ele não falou assim, olha, para ser meu discípulo, você não pode ter mais do que 5 mil, vai, no máximo 5 mil de reserva. Ele não colocou padrão, ele não colocou quanto que você pode ganhar, ele não colocou que tipo de casa que você pode ter, ele não colocou se você pode ter carro ou não pode ter carro, vocês entendem, gente? Ele não colocou padrão. O que eu quero dizer para vocês é que isso aqui não é para quem tem dois carros, ou tem duas casas, ou tem não sei o quê. Isso aqui é para todo mundo, porque vocês não podem servir a dois senhores, é coisa do coração. Só que esse Deus falso que vai permear todo o Novo Testamento, eu não sei se vocês me acompanharam, no Velho Testamento, Deus está sempre combatendo a idolatria, Deus está sempre falando, eu fico irado. O ardor da ira de Deus vem sobre o seu povo que segue a outros deuses. Aí a minha busca é, Deus, eu quero entender. Eu sei que a igreja hoje não é melhor do que Israel no Velho Testamento. Eu sei que nós estamos cometendo os mesmos erros, mas eu quero entender. Se fosse tão simples como, não que, né, eu não estou combatendo isso em si, mas eu acho que muitas vezes é um foco errado. Tem pessoas que evangelizam, a pessoa começa a aceitar Jesus, a pessoa já vem. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que tirar tudo que tem na parede, nas gavetas, tirar todos os ídolos. Eu acho que isso, às vezes, é um engano, porque a pessoa pensa, bom, agora estou livre de idolatria. E não é. A idolatria é muito mais profunda do que isso. Às vezes, a pessoa tem uma coisa assim, mas esse não é o problema do coração dela. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. E a pior coisa é que nós não estamos aplicando isso para nós. Nós estamos achando que a igreja evangélica é a igreja que tirou as pessoas da igreja católica e as pessoas da igreja evangélica são livres de idolatria. Que engano! Nós não estamos entendendo aonde está a ira de Deus. Deus está irado quando nós servimos a dois senhores. Então, o que eu estou descobrindo cada vez mais quando eu passo as folhas do Novo Testamento, que em todo lugar, na próxima aula, acho que a gente pode ler alguns desses textos, mas o que eu estou vendo é que em todas as páginas do Novo Testamento, Deus sempre está falando sobre essa raiz de sensualidade, materialismo, coisas que nos atraem, nossos desejos, nossas concupiscências. Essa palavra é complicada, né? Concupiscência é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu não consigo dormir, porque eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então, e nós muitas vezes, as pessoas hoje, desculpe também, assim, porque nem sempre estão dizendo isso, mas às vezes quando nós falamos, busque o seu sonho, Deus vai te dar seu sonho, às vezes esse sonho é uma coisa materialista, que a pessoa está buscando uma coisa que é só para satisfazer a si mesma. E isso Deus está colocando aqui como Deus, como outro senhor, como idolatria, como um altar, como um poste ídolo que está dentro da casa de Deus, dentro da nossa vida. Então, isso é uma coisa séria. Então, só finalizando, Asa, quando ele assumiu o trono, ele não só... Depois vai ter um momento em que as pessoas vão buscar, Deus vai ter um avivamento mais interior. Mas ele começou tirando os altares. Então eu fico pensando, o que é que Deus quer limpar na minha vida? Então são duas coisas, né? Duas coisas. arrependimento no coração, mas fazer uma limpeza. A limpeza é tirar coisas que realmente existem. Existem coisas na nossa vida que representam altares, que representam postes ídolos, que representam coisas que são desse outro Senhor. E esse outro Senhor, ele se manifesta, o Novo Testamento expõe esse Senhor falso, esse outro Senhor, como o Senhor de prazer próprio, servir a si mesmo, servir aos próprios desejos. Então, essa é a minha, até agora, assim, é onde eu estou conseguindo enxergar. Eu quero que Deus mostre, eu quero que Deus revele na minha vida onde tem esses altares, porque precisam ser tirados. Não é só falar assim, ó Deus, tem uma coisa aqui que representa o que eu busquei para mim mesmo, mas eu me arrependo de coração, mas fica aqui. Deus não queria isso. Inclusive, uma das coisas mais evidentes no Velho Testamento era aquilo que eles chamavam de altos, que os outros povos eles faziam os altares, as coisas assim, tudo em lugares altos, em cima de uma montanha, de um morro e tal. E a Bíblia chama esses lugares de altos. No alto, quer dizer, tinha o lugar, mas no lugar tinha altar, poste ídolos, essas outras coisas. Então, alguns reis, nós vamos ver isso, alguns reis tiravam os altares, tiravam os postes ídolos, mas fala assim que eles não tiravam o alto. Lógico, eles não podiam tirar a montanha, né? Tirar o alto, né? Mas eles não podiam tirar o alto. Mas o que ele quis dizer é, alguns lugares fala assim, eles não tiravam os altos, mas só se sacrificavam a Deus ali. Em outras palavras, eles pegavam um lugar que era antes para a idolatria e colocava Deus no lugar. Deus falou assim, eu não quero isso. Só tem um lugar que serve para mim, Jerusalém. E eu acho que a aplicação mais fácil para isso é alto, é altivez. É aquilo que o mundo acha que onde você consegue fazer o altar, assim, o objetivo de todo mundo, é ambição, é altivez. Posição, seja o que for, assim, é o oposto de quebrantamento. Deus quer que nós o sirvamos na nossa humildade, no nosso quebrantamento. Então tem a igreja, quando chega mais perto de consertar as coisas, tira a idolatria, tira as coisas erradas daquele lugar, mas continua na altivez, vocês entenderam? Então às vezes tira a idolatria, mas continua exaltado. E Deus, o conserto verdadeiro é tirar o alto. Não ficar, não usar mais aquele lugar. Usar o lugar de quebrantamento. Senhor, nós entendemos que o Senhor hoje quer falar conosco, assim como o Senhor falava no Antigo Testamento. O Senhor quer corrigir. O Senhor não quer derramar a Tua ira sobre nós. O Senhor quer nos usar para redimir o mundo. O Senhor quer habitar no nosso meio. O Senhor não quer nos julgar. Mas nós estamos misturando muito o culto ao Senhor com essas misturas, principalmente com o culto aos nossos próprios prazeres. Senhor, pedimos que de alguma maneira o Teu Espírito alcance o nosso coração para que haja uma mudança no coração e para que também nós possamos tomar medidas práticas para tirar as coisas que não te agradam da nossa vida, do nosso meio. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe. Domingo que vem é culto da ceia. Então, nossa aula será só no outro. Deus abençoe a todos.